Temos gabinete de guerra na Rádio Observador. Já de seguida olhamos para os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Vamos ter como convidado o Coronel Carlos Mendes Dias para uma participação neste gabinete de guerra. De resto, vamos aqui olhar com maior atenção para a Rússia, esta tensão entre Rússia e Estados Unidos, também a propósito do drone norte-americano que caiu no Mar Negro e também do envio de um tipo específico de aviões para a Ucrânia. Julgo que por esta altura o Coronel Carlos Mendes Dias já está connosco. Seguimos para este gabinete de guerra também com o Bruno Vieira Amaral, a Vanessa Cruz e a Judite França.
Muito boa tarde, Coronel Mendes Dias. A Polónia é que anunciou esse envio de 4 aviões MiG-29 para a Ucrânia. São aviões da era soviética, estarão totalmente funcionais e são utilizados para que tipo de operação em específico?
Sim, quer dizer, são aviões totalmente operacionais, em uso em muitos países, e vêm comatar aquela que é uma das lacunas desde sempre, eu próprio tenho afirmado já há algum tempo, obviamente, que é contribuir, não é? Não são com 4 MiG-29 que o fazem, mas no fundo é para contribuir, digamos, do crescimento de capacidades no que toca ao poder aéreo por parte das forças ucranianas, visto que há uma desproporção, mesmo com a atrição que tem havido, enorme, não é? E basta ver que, por exemplo, de acordo com fontes russas, já foram batidos cerca de 400 aeronaves ucranianas, 1.029. Portanto, é um multirol, tanto dá, digamos, para bombardeamento, digamos, com alguma profundidade, como pode contribuir, digamos assim, para o apoio aéreo próximo às forças de manobra, digamos assim, ucranianas, e que nesta altura, salvo as ações irregulares e que não têm este tipo de apoio de artilharia, digamos, se encontram na defensiva.
Voltando à tensão entre Estados Unidos e Rússia, Sr. Coronel, foram divulgadas, entretanto, imagens pelas forças norte-americanas do momento em que o drone de vigilância colidiu com o caça russo no Mar Negro. Daquilo que viu, chegou a alguma conclusão?
Não, quero dizer, a principal conclusão que eu queria tirar, há várias coisas que estão envolvidas, mas de facto a originalidade do acontecimento não são de facto, digamos assim, incidentes, ou melhor, não são incidentes / acidentes, que tenha havido problemas relativamente ao emprego de drones ou à falta de comunicação entre aeronaves, etc. A originalidade do incidente era, de facto, pela primeira vez, haver contacto físico, isto é, o tal tocar da aeronave russa na hélice do MQ-9, do Reaper. E isso não se consegue distinguir. Mas mesmo que isso tivesse acontecido, e um lado diz que não, o outro diz que sim, mesmo que tivesse acontecido, a lógica norte-americana tem sido no desagravar, isto é, colocar, digamos assim, a retórica na área da incompetência e da pouca prudência, não é, para colar, digamos, esta ideia generalizada que vai passando para o quadro russo, do que propriamente ter havido intencionalidade. Agora há duas ou três coisas que importam sobre isso, rapidamente, que importam dizer. Primeiro, qual, digamos assim, a legitimidade russa de ter decretado e avisado, digamos assim, as diferentes autoridades, segundo as normas internacionais, digamos, uma zona aeroespacial especial durante este tempo de guerra, no fundo uma zona de exclusão aérea. Isto é, qual a capacidade, competência e legalidade disto. Depois dizer que, mesmo nos espaços aéreos internacionais, existe uma coisa, umas zonas ou umas regiões que são as FIR, as Flight Information Regions, em que aeronaves e drones, obviamente, são, isto próprio não são áreas de soberania, mas estão convidados a comunicar, isto é, terem os transponders ligados. O transponder é um emissor / receptor ao mesmo tempo, em que há a emissão do sinal, e o outro lado envia automaticamente um sinal, exatamente para evitar este tipo de acidentes. Ao que parece, quer dizer, de acordo com fontes russas, e estes transponders obrigatoriamente nestas áreas têm que estar a funcionar. Ao que parece, de acordo com fontes russas, os transponders estariam desligados. Acho estranho, mas enfim, de acordo com as fontes russas, não há menções deste tipo do lado norte-americano. E depois dizer ainda o seguinte, o incidente terá ocorrido cerca de 90 km sudoeste da Crimeia e, obviamente, digamos, eu vou chamar a queda do drone no Mar Negro, mais 10, 12 km para além dessa área. Independentemente de ter que se cumprir, embora nós saibamos que não se cumprem quando estamos nestas situações, tem que se cumprir o direito sobre isto, e aqui há algumas questões já colocadas também, é o facto de termos de ter ideia, aliás, quer norte-americanos, quer russos, a gente sabe, que na Crimeia estão instalações militares russas, eu vou chamar significativas. E sabemos, por outro lado, que os norte-americanos têm fornecido intelligence, informações ao lado ucraniano. E por conseguinte, mesmo com cumprimento de ou eventual cumprimento de direito, estas situações são, enfim, eivadas de muita atenção. Até porque os norte-americanos, em equipamento militar e em informações, que também são pagas, já doaram à Ucrânia 30 bilhões de dólares. E, portanto, é conhecido de nós que as informações têm sido veiculadas. A Rússia tenta trazer os Estados Unidos a terreiro dizendo que isto é uma prova irrefutável como os Estados Unidos, de facto, estão na guerra na Ucrânia. Mas por causa, não é por causa disto que, digamos assim, que se pode concluir ou não que os norte-americanos estejam em guerra na Ucrânia.
Só para uma última pergunta, que lhe peço alguma brevidade. O Kremlin voltou a admitir recuperar destroços do drone no Mar Negro se, enfim, houver motivações de segurança para isso. E que questões é que são essas?
As questões são maioritariamente técnicas, isto é, os norte-americanos não conseguem lá ir. A Turquia está a cumprir o Tratado de Montreal. Portanto, logo nos primeiros 15 dias, digamos que tipificou a situação como guerra, fecha o Estreito de Bófor, as bases de guerra, e que vão, ou que vão em funções, eu vou-lhe chamar assim, associadas com a guerra, e, portanto, os Estados Unidos deixaram de ter possibilidades de ir ao sítio. A Roménia não tem capacidade e a Turquia tem uma posição, digamos assim, vou-lhe chamar do meio, e obviamente também tem, digamos assim, de possibilidades muito discutíveis para além de alavancar. Quando se diz aliados, de alavancar a NATO, e a NATO tem que ser afastada desta situação. Os russos têm, portanto, ou mais ou menos livres, têm forças no negro que podem ir à procura do drone, que está localizado, os russos também sabem isso, deve estar a cerca de 1.500 metros de profundidade. Questões de segurança em si, são naturalmente segurança técnica e não de outro tipo. E dizer que não é pelo facto, vamos especular, que os norte-americanos tenham apagado de informação, que isso deixa de ter utilidade para os russos. Estas afirmações estão a enganar-nos a nós, povo, porque o que interessa é recuperar tecnologia, e tecnologia é recuperar, por exemplo, uma câmara que está no drone e consegue, a mais de 3 km, identificar a chapa de matrícula do seu carro. Isto é que interessa recuperar, não é somente a informação.
Coronel Carlos Mendes Dias, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, enfim,
muito obrigado pela oportunidade.
Em torno desta questão do drone, o Gabinete de Guerra volta amanhã.